No ar, Almanac Rádio Rio de Janeiro, o seu jornal de domingo. O destaque da semana, relembre o que de mais importante aconteceu no Rio, no Brasil e no mundo. Entrevistas, tudo sobre cultura, tecnologia e saúde. Almanac Rádio Rio de Janeiro.
Olá, seja bem-vinda, seja bem-vindo. Eu sou Renata Victor e está no ar o Almanac Rádio Rio de Janeiro, com informações da Rede Nacional de Rádio, do site Brasil 61 e da Agência Brasil. Bombeiros criam cartão de comunicação para atendimento inclusivo. Quem traz informações é o repórter João Barbosa.
O Corpo de Bombeiros Militar do Estado do Rio de Janeiro anunciou a criação de um cartão de comunicação visual. O objetivo é desenvolver práticas de atendimento inclusivo, especialmente para pessoas que não conseguem se comunicar por meio da fala. No cartão, é possível identificar ícones ilustrativos acompanhados de palavras em português e inglês para dar mais rapidez e eficiência na comunicação em situações de emergência. Além disso, os socorristas podem fazer perguntas importantes na identificação das vítimas e passar orientações de acordo com o problema enfrentado. Dividido em temas, o objeto também permite que a vítima relate situações de risco. Por meio dos símbolos, os indivíduos podem apontar se têm diabetes, alergias ou se fazem uso de alguma substância e até se sofreram agressões. Outro ponto de destaque é a escala visual de dor, que varia de 0 a 10, baseada na expressão facial da vítima. O chefe do Gabinete de Gestão de Projetos do Estado-Maior-Geral da Corporação, Tenente-Coronel Euler Lucena, lembra que o modelo é uma adaptação.
Um produto que foi desenvolvido na Inglaterra, adaptado para utilizar no Brasil, vai estar presente em todas as nossas viaturas, postes, guarda-vidas, dentre outros lugares, e vai trazer um benefício muito grande para a comunicação com as pessoas.
O desenvolvimento de práticas inclusivas é uma tendência seguida desde o ano passado pelo Corpo de Bombeiros do Rio. Euler Lucena afirma que outra ação envolve o aprendizado.
O Corpo de Bombeiros tem buscado um atendimento cada vez mais inclusivo e humanizado. Nesse sentido, o Corpo de Bombeiros começou a fazer uma capacitação básica em Libras para a nossa tropa. É um treinamento contínuo que espera-se que até o final de 2026 tenhamos mais de 500 militares capacitados nesse básico de Libras.
O foco das ações é aumentar a eficácia do atendimento de emergência, especialmente em cenários com barreiras linguísticas, deficiência auditiva ou situações em que a vítima esteja impossibilitada de se comunicar verbalmente. Sob supervisão de Fábio Cardoso, da Rádio Nacional do Rio de Janeiro, João Barbosa.
Pesquisa mostra que brasileiros preferem salários altos e estabilidade do que trabalho remoto e carga horária reduzida. Quem traz os detalhes é o repórter Marquesan Araújo.
Profissionais brasileiros valorizam mais salários altos, estabilidade e perspectivas de crescimento na carreira do que trabalho remoto e jornada reduzida. É o que revela a pesquisa Retratos da Sociedade Brasileira. É o que revela a pesquisa Retratos da Sociedade Brasileira, Futuro Profissional, divulgado pela Confederação Nacional da Indústria, a CNI. O levantamento investigou quais características os trabalhadores consideram mais importantes para a ocupação que desejam exercer nos próximos 5 anos. Entre os principais diferenciais apontados estão salário mais alto, com 28,7%, estabilidade no emprego, 22,4%, perspectiva de crescimento profissional, com 20,1%, flexibilidade de horário, com 19,3%, possibilidade de trabalhar de casa, home office, 15,9%, e jornada reduzida, com 9,8%. Segundo a especialista em políticas e indústria da CNI, Cláudia Perdigão, fatores tradicionalmente associados à segurança profissional continuam orientando as escolhas dos trabalhadores.
Apesar de uma crescente discussão envolvendo alguns benefícios não pecuniários, né, quando nós falamos ali de um home office, de algum teletrabalho, esses elementos mais tradicionais, eles continuam sendo valorizados e orientando o trabalhador na consolidação do seu plano de carreira, do seu plano a mais a médio e longo prazo.
A brasileira Gabriela Valle, de 29 anos, representa o perfil identificado pela pesquisa. Em 2024, ela trabalhava remotamente em uma assessoria de comunicação. Em maio deste ano, porém, decidiu trocar o home office por uma vaga presencial com carteira assinada.
O salário ele ia ser pouca coisa maior, né, do que eu estava recebendo, mas ele tinha os benefícios do CLT, que para mim são atrativos maravilhosos, mas ele era 100% presencial. Só que ainda assim, pelo fato de ser CLT, de ter os benefícios, de ganhar um pouco mais, eu optei por aceitar essa oportunidade CLT.
De acordo com o levantamento, 43% dos brasileiros não sabem dizer em qual profissão estarão trabalhando daqui a 5 anos. A insegurança é ainda maior entre os trabalhadores mais velhos. Segundo Cláudia Perdigão, as rápidas transformações tecnológicas, especialmente o avanço da inteligência artificial, ajudam a explicar esse cenário. Entre os entrevistados que conseguiram projetar o futuro, 13,9% afirmaram que pretendem ter o próprio negócio, principalmente em atividades ligadas ao comércio varejista e ao setor de serviços, como salões de beleza, bares e restaurantes. Reportagem Paloma Custódio, narração Marquesan Araújo.
Psicólogos citam o viés da confirmação no alcance da fake news. Quem traz informações é o repórer Rafael Lopes.
O viés da confirmação é a tendência de valorizar apenas informações que reforçam o que a pessoa já acredita e desqualificar o que contraria as próprias ideias. Com as redes sociais, isso ganhou mais força e impacta diretamente na circulação de desinformação. O psicólogo Rodrigo Guimarães, especialista em análise do comportamento, fala sobre o tema.
A psicologia explica esse fenômeno através de um comportamento, através de um fenômeno chamado percepção. Percepção é um fenômeno, é um comportamento aprendido. A gente não percebe as coisas só porque elas estão aí, a gente aprende a percebê-las. Assim como um músico aprende a perceber diferentes tons, diferentes notas musicais, assim como alguém que trabalha com cores aprende a discriminar e a perceber diferentes cores, assim também é a percepção para qualquer outro fenômeno, incluindo fenômenos religiosos, políticos ou de outra natureza qualquer. Então, quando a gente tem uma história extensa de perceber com um determinado viés, a gente tende a continuar percebendo desta forma, minimizando fatos que mostrem o contrário, né, e maximizando os fatos que vão de encontro com essa tendência.
Estudos da psicologia mostram que este tipo de comportamento está ligado a mecanismos emocionais.
Nós somos racionais, mas somos seres emocionais também. E aí, quando a emoção está envolvida, fica um pouco mais complicado da gente ser imparcial. Geralmente, um embate direto, a insistência em um determinado ponto, em um confronto, geralmente só vai arraigar a pessoa naquele viés em que ela está.
O viés de confirmação pode fortalecer preconceitos, radicalizações e fake news. Para o psicólogo Marcos Emanuel Pereira, professor do Instituto de Psicologia da UFBA, é preciso aprender a questionar as próprias certezas.
Evite acreditar em tudo que escuta, em tudo que ele fala e até mesmo naquilo que está acostumado a ver. A realidade cotidiana, aquilo que estamos acostumados a vivenciar e experienciar, não é um bom conselheiro para se chegar à verdade. Evite ser crédulo. Adote uma postura de ceticismo moderado, pois dessa forma você pode se distanciar daquilo que lhe é óbvio e se aproximar daquilo que se manifesta de uma forma não imediata e de uma forma não exatamente pregnante.
Para evitar o viés de confirmação, é preciso buscar diferentes fontes de informações e estar aberto ao contraditório.
Procure identificar a fonte da informação. Alie a isso uma postura de avaliar se aquilo é razoável e consistente com outras coisas que acredita. Adote a dúvida sistemática enquanto método e procure ser seletivo em relação ao que acessa corriqueiramente. Os robôs da internet e as máquinas inteligentes fazem um trabalho incessante de convencimento e compreenda que elas não param de trabalhar. trabalhar e que a única forma que temos de limitar esse soterramento de informação é não respondê-las e deixar que suas mensagens escorreguem e caiam no vazio.
Da Rádio Educadora de Salvador, Rafael Lopes.
Brasil criou mais de 54.800 vagas de jovem aprendiz entre janeiro e abril desse ano. Todas as informações com a repórter Tatiana Alves.
O Brasil abriu mais espaço para a juventude no mercado de trabalho. Entre janeiro e abril de 2026, foram criadas 54.821 vagas para jovens aprendizes. Com esse resultado, o país chegou ao maior número da história. Mais de 726 mil jovens entre 14 e 24 anos com um contrato ativo. Os dados são do novo CAGED, divulgados pelo Ministério do Trabalho e Emprego. As oportunidades estão concentradas principalmente em atividades administrativas e na produção industrial. O perfil dos aprendizes também chama a atenção. As mulheres são maioria, com pouco mais de 52%. Já os homens representam cerca de 47%. Na divisão por raça e cor, predominam jovens pardos e brancos, seguidos por pretos, amarelos e indígenas. A maior parte desses jovens tem até 17 anos. Um terço está na faixa de 18 a 24 anos e uma pequena parcela tem mais de 25 anos. Nesse caso, são pessoas com deficiência que não têm limite de idade previsto. A lei da aprendizagem define as regras desse tipo de contratação. O contrato pode durar até 2 anos. O jovem tem carteira assinada, recebe salário e tem direitos como 13º, FGTS e férias. A jornada é menor e combina trabalho com formação teórica. E menores de 18 anos não podem trabalhar à noite, nem em atividades perigosas ou insalubres. Para participar, é preciso ter entre 14 e 24 anos. Quem ainda não terminou a escola deve estar matriculado e frequentando as aulas. O jovem também precisa estar vinculado a um curso de aprendizagem profissional, escolas técnicas ou entidades sem fins lucrativos. Empresas com pelo menos 7 funcionários são obrigadas a contratar aprendizes. Elas devem reservar de 5 a 15% das vagas para esses jovens. Da Rádio Nacional no Rio de Janeiro, Tatiana Alves.
O destaque dessa semana no programa Mulher Brasileira foi a entrevista com o ator e diretor Renato Prieto, que está em cartaz com o espetáculo Chico Xavier em Pessoa. Ele trouxe informações sobre a peça, sobre a carreira e, é claro, sobre espiritualidade. Renato é conhecido no cinema espírita, pois fez parte do evento do filme Nosso Lar, dando vida ao André Luiz. Também participou de filmes como Menina Índigo e Irmão Dulce. Vamos ouvir.
Entrevista.
Hoje recebemos um dos nomes mais conhecidos do cinema e do teatro espírita brasileiro. Ator, diretor teatral e intérprete de personagens marcantes que emocionaram milhões de pessoas, Renato Prieto construiu uma trajetória de destaque nas artes, especialmente em produções inspiradas na temática espiritual. No cinema, seu trabalho ganhou projeção nacional ao dar vida a André Luiz nos filmes Nosso Lar e Nosso Lar 2, Os Mensageiros, adaptações das obras psicografadas por Chico Xavier. Ao longo da carreira, também participou de produções como Bezerra de Menezes, O Diário de um Espírito, Irmã Dulce, Menina Índigo. E o Renato Prieto está se preparando para mais um importante desafio artístico, com o aguardado lançamento de Nosso Lar 3, Vida Eterna. Além disso, ele segue emocionando o público nos palcos, claro, com o espetáculo Chico Xavier em Pessoa, que resgata a trajetória, os ensinamentos e a humanidade de um dos maiores médiuns brasileiros. Renato, gratidão pela sua disponibilidade. Seja muito bem-vindo ao Mulher Brasileira.
Imagina, eu que agradeço, né? Já fui esse programa tantas vezes, sempre estou pronto junto à Rádio Rio de Janeiro sempre fez parte da minha história há anos, né? Desde garoto, né? Fiz muitas campanhas para ajudar a Rádio Rio de Janeiro com muito prazer. E imagina, uma alegria minha. Um abraço para todos vocês aí.
Gratidão. Renato, vou começar perguntando para você, olhando para sua trajetória artística, momentos que você considera mais marcantes na sua carreira. Diz pra gente.
Eu acho que quando eu fiquei 2 anos fazendo um programa na TV Globo, que passava às 18 horas, todos os domingos às 18 horas, antes do Fantástico.
Uhum.
E aí eu mudei de imediato, devido ao sucesso, fui fazer um personagem bacana, muito bacana, na primeira versão da novela Sim, a Moça. Uhum. Célia Santos, Paulo, eu, Rubens de Falco e outros. Ali eu acho que o Brasil todo ficou me conhecendo, vi em matéria, em todos os jornais, apareci em vários programas de televisão, dando entrevista, aquilo assim abriu as portas e tal. No teatro, eu acho que assim, o que veio com força muito grande, além dos outros que eu fiz, dentro do conteúdo que eu escolhi, com certeza é o espetáculo Além da Vida, psicografado por Xavier e Divaldo Franco, foi que abriu essas portas para eu continuar o projeto até hoje.
E como é que surgiu a sua ligação com o teatro e na sequência, ou se foi sequência, com o cinema, Renato?
Na verdade, sim. Eu reencarnei para isso, né? Para dar a visibilidade à doutrina espírita pelos caminhos das artes. E aí eu fui fazendo muitos espetáculos que foram virando grande sucesso. Além da Vida, E a Vida Continua... Vidas Passadas, Divaldo Simplesmente Franco, só para citar alguns, assim, que eu me lembro que são muitos. E 5 milhões de pessoas já tinham me assistido. Naquele momento eu estava fazendo Vidas Passadas, o teatro dos grandes atores.
Uhum.
Eles foram várias vezes ao teatro me assistir, e aí o diretor Wagner de Assis me procurou e disse que eles estavam pensando em mim para ser protagonizar o filme Nosso Lar. Dessa primeira conversa até começar a filmar, demorou uns 3 anos. Aí vieram os filmes Nosso Lar 1, Nosso Lar 2, Nosso Lar 3, Irmã Dulce. Eu gravei também uma série de 4 episódios que é magnífico, que vai entrar no streaming chamado Viver de Novo. Eu gravei agora em Brasília um filme chamado A Grande Viagem. E estou me preparando para mais... 2 grandes projetos, assim. Um eu não posso falar muito, porque na verdade eu vou ter que assinar um contrato de exclusividade por 1 ano,
uhum,
para decidir se no período a série, né, vai sair no streaming, né, para Globoplay, Netflix, HBO, essas coisas.
Uhum.
Então eu vou ter 1 ano de espera, porque eles vão ver com quem, aonde vão fazer, mas eles querem que eu assine para que eu seja o protagonista. Isso eu não posso entrar muito em detalhe ainda. Ontem eu almocei com um produtor europeu também aqui no Rio de Janeiro, ele está voltando hoje, e também estou convocado para protagonizar um filme também de temática espírita, já mais no final do ano. Então, e ao mesmo tempo estou fazendo Chico Xavier em pessoa, eu faço muita coisa ao mesmo tempo.
Ou seja, está bem claro para a gente, para quem está assistindo, para quem está ouvindo, que a sua vivência pessoal e espiritual influencia diretamente na sua escolha profissional. Assim como você acabou de dizer para a gente que você reencarnou para isso e está desempenhando magistralmente aí essa, se é que eu posso chamar de função, né? E já que tocou no assunto da peça Chico Xavier em pessoa, como é que nasceu esse projeto da peça, né? E quais foram os maiores desafios aí que você encontrou para representar uma pessoa que viveu, né? Uma personalidade tão querida como o Chico Xavier. Como é que foi isso, Renato? Conta pra gente.
Então, assim, tudo que eu fiz no teatro, que são muitos projetos, tudo virou cinema. Isso não significa que eu devesse ter que participar.
Uhum.
Né? Não tinha obrigação de participar, até porque eu não queria que o público perdesse o foco. O Renato Prieto é o André Luiz, é o protagonista da saga da franquia Nosso Lar. Senão eu seria do filme tal, do filme A, do filme C, eu acho que perderia o foco. Eu, uhum, mantive o foco aí e deixei os colegas fazerem outros. Entre esses trabalhos, por exemplo, quando eu fiz o Semeador de Estrelas, ou Divaldo Simplesmente Franco, Por que que eu fiz? Porque havia um grupo enorme de pessoas que olhavam apenas para o lado direito ou para aqui. Uhum. Eu dizia, nossa, gente, o trabalho do Divaldo é tão lindo, tem que ter visibilidade para isso. Aí eu fiz. Foi a única pessoa que ele autorizou naquele período, ele me assistiu, ele era muito meu amigo. E que virou um grande sucesso. Passado um período, eu pensei, gente, eu estive tantas vezes com o Chico Xavier, a coisa aconteceu ali nos bastidores, nas conversas, que está guardado por mim. Falei, vou chamar Rodrigo Fonseca, que já tinha escrito para eu fazer um espetáculo chamado Encontros Impossíveis, que é um espetáculo fabuloso com o uso de alta tecnologia, que eu fiz, inclusive. Acho que foi o único espetáculo naquele ano convidado pelos produtores da Broadway, Off-Broadway, onde tem um teatro para representar lá, e foi um grande sucesso. Achei que vai dar certo, mas tinha tradução simultânea, fez um sucesso enorme ali na Broadway. E eu estou em cartaz com o Chico Xavier. Acho que se as pessoas quiserem saber mais, elas vão no meu Instagram,
Renato. Exatamente isso, Renato, que eu ia te pedir agora. Deixa pra gente, neste momento.
Renato Prieto, ator. Ninguém responde o meu Instagram, só eu, porque eu acho que não pode perder o meu jeito, a minha personalidade. Vai lá, pergunta, eu respondo. E quem estiver nos ouvindo, e eu sei que a gente vai fazer um sorteio também aí dos ingressos, né, que venham nas próximas sextas-feiras, são só as sextas-feiras de junho, 18h30, no Miguel Falabella, assistir Chico Xavier em pessoa, porque você vai sair do teatro transformado, é isso.
Certeza de sucesso, como tem sido durante todos esses anos, afinal de contas a gente percebe, além do talento, muita dedicação, e o que me marcou muito nessa entrevista foi você tendo dito lá no início, eu reencarnei para isso, e fica muito claro quando a gente pega a nossa missão, quando a gente mergulha de cabeça, se eu tivesse perto de você, você estaria exalando esse cheiro do comprometimento. Quero te parabenizar por tudo, pela arte, e claro, né, por você estar... dividindo isso com tanta gente. Quero te agradecer também imensamente pela sua disponibilidade mais uma vez e dizer que não só a Rádio Rio de Janeiro, mas o programa Mulher Brasileira está sempre de portas abertas para quando você puder e quiser, vai ser muito bem-vindo. Vem matar saudade aqui da época que você atravessava, ia a ponte, vinha para cá, dá um abraço, rever quem você já conhece e conhecer essa nova, né, família que está aqui pronta para te receber. Sucesso e gratidão.
Imagina. Obrigado vocês, eu que agradeço. Eu sou realmente, você usa a palavra certa, para me definir você tem que pegar por aí. Eu sou comprometido, eu tenho responsabilidade, eu sou obediente a quem sabe mais do que eu não sei, abro a cartilha e pergunto a espiritualidade, e eu não reencarnei para fazer turismo no corpo. Eu reencarnei para ajudar e ser ajudado, evoluir e ir para frente. O que eu quero é contribuir maciçamente para que o público queira saber sobre o assunto pelos caminhos das artes. Até o final dessa encarnação será isso, mais outros. Obrigado.
Perfeito, eu que agradeço. Renato, arroba Renato Prieto, ator, e é ele que responde. Mais uma vez, gratidão, grande abraço, até a próxima.
Obrigado.
Termina aqui o Almanac Rádio Rio de Janeiro com informações da Rede Nacional de Rádio, site Brasil 61 e Agência Brasil. Agradeço a sua companhia e desejo uma ótima semana. Até domingo que vem.
Você acabou de ouvir Almanac Rádio Rio de Janeiro.